Mais uma conversa depois da aula. Eu estou sem nenhum parceiro professor ou autorizado a ser professor, os professores não praticantes. Mas talvez seja até mais legal assim, você já vira uma risada no fundo. Eu estou em ótima companhia. A gente falou que um dos papos depois da aula que a gente mais curtia eram com os nossos alunos. E eu tenho as ilustres presenças de dois ex-alunos. E ela não é ilustre só porque são meus ex-alunos, não. São ilustres porque eu estou falando com artistas. Hoje eu tenho a honra de receber dois escritores. Aliás, eu tenho a honra, que vai durar para sempre, de ter dado aula para dois escritores. Eu não sei nem se eu tenho roupa para um negócio desse. E vamos fazer o seguinte: cavalheirismo e ordem alfabética. Então a gente começa pelas damas e pela letra A. Estou aqui com a minha queridíssima Amanda Cândido. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Queria faz tempo, só detalhes assim.
Vamos falar a real? Vou ter que te fazer uma confissão. Eu queria muito ter gravado com você ali por volta de junho, julho, mas eu não consegui terminar seu livro. Aí eu falei, ah, vamos deixar para agora. Só que aí, agosto, setembro, a gente ficou corrido e fez esse ato. Eu falei, não, então beleza, agora eu consigo fazer de novo. Me perdoe.
Aceito suas desculpas.
E eu tô com o meu outro grande amigo, Gabriel Jorge Cohen. Esse aqui eu consigo perfeitamente ler o livro dele rápido, porque é poesia. Então a poesia leva menos tempo, eu consegui já fazer o término da leitura. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, querido.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Inclusive, você leu rápido o que eu pedi para você revisar, né? Então,
É, então eu
de
li
um
antes
jeito ou
do
de
fim.
outro.
Eu não só li antes de quem vai comprar o livro agora porque ouviu o nosso podcast, mas eu li antes de qualquer um. Então eu começo a nossa conversa sobre uma ligeira biografia de vocês, até porque vocês nem têm muita biografia ainda. Vocês são muitíssimo jovens. O Gabriel Jorge nem. Eu vou te chamar de Jorge para ficar mais fácil, tá? Então o Jorge nem chegou na escala 2 ponto nada, né? Você tá com 19 anos? Muito, muito novinho. A Amanda tem um nadinha, uns minutos a mais que ele. De novo, por ordem alfabética. Amanda, qual que é a tua graduação? Eu te chamo de artista plástica, qual é que é?
Artista visual, ó.
Artista visual, legal. Qual a diferença de artista visual e artista plástico?
No CRU, é porque artista visual também tem aulas ligadas à fotografia e audiovisual, só.
Legal.
É tudo igual.
Então você tem uma formação mais ampla, assim, para o cinema e tal, né? E olha que interessante, a Amanda, logo que terminou o ensino médio, entrou nesse curso de artes visuais e você está começando um novo.
Sim, letra.
Deixa eu fazer uma pergunta, você responde com sinceridade. A culpa é minha, não?
Sim.
Ah, perdão.
Quando eu estiver fazendo alguma prova, ou me frustrando com o curso, ou feliz com o curso, culpa do Felipe.
Então, ó, vamos lá. O curso eu acho que você vai gostar. Todo o resto, não. Mas pelo menos na faculdade você vai se divertir. Pelo menos você tem outra formação, a coisa funciona bem. Mas, ó, eu vou dizer que então que você é da área das linguagens.
Justo, justo.
Beleza, a coisa funciona. E o Jorge também, você acabou de sair do ensino médio, você é bem novinho. E você é estudante de
História. História. Estou
História.
entrando no segundo ano agora.
Legal. E aí a tua formação tá completamente diferente, se você pensar nisso, né? Porque a Amanda, pelo menos, está nas artes. E você é um cara que tá ali na ciência, no método, na técnica.
Nem nas letras, né? Tá no prédio do lado.
Pelo menos você convive com o povo ali da literatura. E aí a minha pergunta é sobre como a literatura entrou na vida de vocês. Porque a Amanda, apesar de ser das artes, das linguagens, a literatura entrou como paixão e hobby. E aí ela começou a escrever. Eu testemunhei isso, mas daqui a pouco a gente conversa. Como que foi, Amanda? Qual foi o seu contato com a leitura? Como você começou a ler? Com que frequência você consumia literatura?
O primeiro presente que eu recebi foi um livro. Foi da minha avó. Eu mal tinha saído da barriga. Então, falta de estímulo nunca existiu. Sempre foi uma coisa natural para mim. Eu tive uma fase em que eu não gostava de ler muita coisa. Aí eu peguei um momento assim, numa biblioteca que minha mãe tinha, era uma prateleira. Falei, quer saber? Eu vou ler um livro, eu vou ler um livro grande. Eu catei logo O Mundo de Sofia. É um livro muito grosso. E aí eu cheguei na metade dele e falei, caraca, é interessante, mas acho que eu não entendi. Eu era muito novinho, devia ter, sei lá, uns 11. Aí eu resolvi recomeçar. E quando eu recomecei, nossa, eu me apaixonei. E aí eu fui lendo vários livros em sequência, tinha suas aulas que incentivaram assim, só um pouquinho, imagina. Eu li muita coisa naquela época e nunca parei, basicamente.
Você falou das minhas aulas, a Amanda foi a turma mais jovem para quem eu lecionei, porque eu peguei vocês com 12 anos de idade, né?
Sim.
E eu nunca mais farei isso na vida. Mas foi uma experiência bem interessante para mim também, porque a gente lá lendo Revolução dos Bichos, a Amanda já demonstrava os dotes literários, já era bastante criativa e tal. E você começou no universo do raciocínio abstrato, na filosofia já, né? Você nunca foi a leitora do arroz com feijão, né?
Sim, eu comecei pelo meio já.
Que legal. Eu vou perguntar do seu livro daqui a pouco, justamente sobre gêneros, como é que você desenvolveu isso, mas deixa eu passar a bola para o Jorge aqui. E você, com que frequência você consumia? Como é que chegou a você?
Então, eu já pensei sobre isso. Eu acho que a primeira referência que eu tive foi Turma da Mônica. O meu pai e minha mãe não são amantes da literatura, mas sempre me deram um gibi. Toma, lê. E aí eu comecei a ler, comecei a expandir. E a minha mãe, ela trabalha ainda num banco, não preciso falar o nome do banco, mas teve por vários anos uma campanha de leitura, né? Então eles davam livros para os funcionários, tipo, caixas e caixas. E a gente chegou em, tipo, umas três, com uns 300 livros. Eles ficaram aqui parados, né? Eu era muito pequeno. Aí minha mãe não quis jogar fora. Então eles ficaram aqui por muito tempo. Eles estão aqui até hoje. E eu tô lendo eles agora, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu fui expandindo o que eu tava lendo, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Turma da Mônica por causa disso. Foi minha primeira referência.
Cara, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. E não é um exagero. A minha mãe comprava o gibi e lia pra mim. Vamos falar a verdade? A minha mãe trabalhava e estudava quando ainda era muito pequeno. E aí ela chegou uma hora que falou, quer saber, é melhor esse moleque aprender a ler sozinho do que eu ter que ler pra ele. E quando eu entrei na escola, no ensino fundamental, eu já sabia ler por causa da Turma da Mônica. Exclusivamente por causa dos gibis. O quadrinho, por muita gente, eu acho que isso tá mudando. A Amanda, que é das artes visuais, vai falar com mais propriedade. O quadrinho, durante muito tempo, ele foi considerado um gênero inferior, mais pobre. Mas hoje ele tá no cânone, né, da literatura, né, Amanda?
Sim, isso é verdade. Até em artes visuais tá sendo mais reconhecido. Tinha um aluno, um semestre acima, que fazia quadrinho. Então, direto, ele fazia intertexto, usava quadrinho também junto com outras linguagens e, ó, tava sendo bem mais reconhecido.
Você vai ver que nas letras, na universidade, no ambiente acadêmico, o pessoal tá se especializando, fazendo trabalho de pós-graduação, trabalho de pesquisa, de análise, né? Então a coisa tá aumentando bastante de prestígio, né? Nesse mundo acadêmico. Eu vou já emendar uma pergunta para você, que é: qual foi o gatilho para você sair de a pessoa que lê para a pessoa que escreve?
Eu sempre fui uma contadora de histórias. E eu começava desenhando. Eu gostava muito de desenhar e aí eu inventava história para os meus personagens. Desde pequenininha. Aí chegou um dia que eu resolvi anotar. E aí saiu muito engraçado. Foi basicamente porque, tipo, eu vou acabar esquecendo, eu achei legal, então eu vou anotar. Li 2 anos depois, me rachei de rir. Até hoje eu acho isso, dou risada de novo, porque era muito engraçado. Então foi meio que uma tentativa de não esquecer. Eu não levava a sério. Mas aí você entra de novo na minha vida. Eu acabava tendo que escrever coisas por causa das aulas. E teve toda aquela questão de concurso na escola que fez eu falar, vou escrever seriamente.
Deixa eu dar um contexto. Eu fui professor da Amanda e durante alguns anos a gente conseguiu fazer concursos literários. E ela não só se inscreveu, como ganhou todos os de que ela participou. O que aconteceu com o Gabriel Jorge também, a gente já fala disso. Desculpa te cortar, prossegue.
Eu sei que foi uma fase que eu tava dando uma virada na escrita, porque por um tempo eu escrevi com uma amiga só por hobby, assim. A gente não tem o que fazer, vamos escrever uma história sobre... Aí jogava um tema aleatório. E aí eu resolvi escrever sozinha e incentivei muita gente a participar desse concurso também, porque eu sou aquela pessoa que sai puxando os outros. E foi uma experiência bem interessante, até porque eu só acreditei que eu ganhei, tipo, quando eu saí. Tava no carro, voltando pra casa, com o melhor tipo de prêmio do mundo, que era livro. Eu vi, caraca, eu ganhei um concurso. E foi uma coisa, assim, muito... A virada da virada. Porque eu não levava tão a sério, até ver que outras pessoas viam alguma coisa a mais no que eu tava escrevendo.
Que legal, então o concurso fez você falar, eu consigo fazer isso aqui, não só como brincadeira?
Com certeza, porque foi um incentivo muito verdadeiro. Além de ser algo que eu gostava, foi uma situação em que alguém poderia avaliar, e alguém que sabe o que tá fazendo. Não é, sei lá, eu pedi pra minha irmã ler, quando ela ainda era mais nova do que eu. Ok, ela ia ter o senso crítico dela, mas não ia ser a mesma coisa que um professor ler. Então teve um peso muito diferente.
Nossa, eu tô até meio mole agora. vou passar a bola pro Jorge, então, para me recompor. No seu caso, qual foi o teu gatilho para você falar, acho que eu consigo levar isso para frente, dá para eu escrever, eu consigo fazer essa atividade com um pouco mais seriedade, não é só uma brincadeira?
Eu sempre, nas aulas de português, eu ficava muito, muito admirado com o que a gente lia, sabe? Se era prosa ou poesia. E aí chegou um momento em que era insuportável. Eu não conseguia só ler, eu precisava fazer aquilo, sabe? Eu não conseguia mais. E aí eu comecei, eu lembro que já no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ter aula com você no primeiro, né?
Uhum.
Eu começava a te levar algumas coisas, assim, pra você olhar, sabe? Eu ficava com vergonha, mas eu tentava. E aí, lá pro terceiro ano a gente teve o primeiro concurso, não foi? De poesia.
Foi.
E aí depois disso eu vi, eu preciso fazer isso. Não basta, tipo, fazer um poema nesse mês e depois parar de fazer, sabe? Aí hoje eu escrevo todo dia, literalmente todo dia eu escrevo alguma coisa.
E sempre poesia?
Não. Eu tô migrando pra prosa agora, mas aí a gente fala depois sobre isso.
Tá. Não, é porque eu já quero entrar nesse assunto. Tá migrando no sentido de que você quer trabalhar com os dois ou você quer trocar de área?
Não, os dois. Eu já tenho alguns contos, né, que eu já escrevi, e eu tô escrevendo um romance. Mas é muito estranho migrar assim. Porque eu fico pensando, tá, como é que eu guio a história agora? O que eu faço aqui? Aí, às vezes, a poesia vai invadindo a prosa, sabe? Aí eu falo, não, calma. Então tá sendo um pouco sendo engraçado.
Tem um cidadão chamado Mia Couto que não se incomoda nem um pouco.
É, pois é.
É, pra quem não conhece Mia Couto, tá aí uma ótima recomendação de leitura pro fim de semana. Qual livro? Qualquer um. Pega as narrativas curtas, os contos, pega os grandes romances, Terra Sonâmbula, o mais famoso deles, né? É um escritor que escreve uma prosa muito fluida, que te prende, é uma história cujo enredo você quer saborear, né? Você quer saber o que acontece, como é que vai terminar aquilo, mas tem nuances poéticas magníficas, né? José Saramago é mais ou menos essa vibe também.
O próprio Garcia Marques. O que ele faz é surreal, é literalmente surreal, né?
Não, é fantástico, né? É. Acho que aí cabe perfeitamente, o estilo é realismo fantástico.
Justo.
E aí, já que você tocou no ponto, então, da prosa, Amanda, você é uma prosadora de mão cheia, sempre foi a tua, né?
Sempre.
Você gosta de contar histórias e principalmente de histórias longas. Eu lembro que os seus contos com 15 anos de idade eram contos de 20 páginas.
Sim. Eu tentava fazer menor, mas era impossível. Eu começava, entrava num clima, nossa. Foi uma experiência interessante, aliás, migrar de conto para romance. Porque eu sempre pensei num conto como um soco só. Você só tem uma chance de dar uma bofetada no leitor e acabou. No romance, não. Você tem que ir juntando pontos e tem toda uma questão de você manter ritmo. Acelerar, desacelerar. Num conto você meio que condensa tudo.
E olha, você tocou num ponto fundamental. O seu livro, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre umas impressões que eu tive, ele tem o quê? Umas 400 páginas?
É por aí?
E uma parte muito considerável disso, pelo menos uns 60%, são diálogo. Que é uma coisa que no conto você não tem preocupação. No
Exatamente.
Conto você tem ação, 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 ação. No romance você precisa construir personagem. Um romance sem personagem, uma narrativa longa sem personagem, não vale muito a pena, né? E como é que você chegou nisso? Foi com observação? Você fez curso? Qual é que foi o seu processo?
Foi muito de observação. Foi muito de estar no ambiente universitário. Porque eu estava cursando artes na época que eu escrevi. Então, eu sempre estava de olho nos alunos e também o pessoal no transporte público. Eu fiz, para falar que eu não fiz nenhum curso, eu fiz um de escrita criativa, mas foi muito curto. Então, eu fui tentando sair da minha zona de conforto, até porque o curso de artes é isso 24 horas. A cada 10 minutos, alguém tenta te jogar para fora. e fazer você virar de perspectiva. Eu falei, quer saber? Eu vou mergulhar nisso. E aí foi saindo.
A ideia do como escrever a narrativa, você não teve aulas. Foi da base da leitura mesmo, se absorvendo. Que doideira. Tá aí, Jorge? Leia bastante e vá absorvendo. Quais são os seus autores que você acha que, a essa altura da sua vida, são os mais influentes no seu estilo, Amanda?
É complicado, porque eu tenho influência de autores que não são de literatura também. Eu tenho um pouco de envolvimento com coisas de cinema, outros artistas, por causa da poética deles. Então, é um mistureba. Mas de escritores, eu sempre tive um pé em realismo fantástico. Eu amo Saramago do fundo do meu coração. Eu gosto do James Joyce. Eu gosto muito do Pablo Neruda, inclusive. Eu sempre li poesia. Então, é uma coisa bem diversa.
E você, Jorge? Você falou que foi lendo os poetas que, de repente, cutucou um negócio aí em você. Você tem algo? Eu sei que você tem um preferido, né? Mas fala alguns nomes aí que foram os, sei lá, os condensadores do seu estilo, ou você acabou fagocitando a forma como esses caras escrevem.
Qual esse preferido?
Ah, é o José, né?
Lógico.
José é uma piada interna, porque é o poema José do Carlos Drummond de Andrade que o Jorge incorporou e tatuou no corpo inteiro.
Então, o Drummond, eu tento fugir dele, mas eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. E às vezes porque eu fico assim, mas aí eu vou estar escrevendo parecido com ele. Eu não vou estar fugindo um pouco da estética dele. Mas eu não consigo sair, então já aceitei isso, né? E além dele, eu gosto muito do Neruda. Acho ele fantástico.
Ele é maravilhoso.
O Gabriel Garcia Marques também. Acho que de prosa é meu favorito. Eu gosto da Clarice Lispector. Você falou, Amanda, sobre o conto ser um soco. A Clarice te espanca, né? Um conto só. Eu acho fantástico o que ela faz também.
É que no caso da Clarice, é um soco de boxeador profissional, né?
Exatamente.
É um ela mira ali?
Não, o que é pior é que ela consegue quebrar o seu maxilar e as suas costelas com o mesmo golpe. Qual o tamanho da mão dessa mulher, né?
Pois é.
Ai, ela é maravilhosa.
Eu gosto da Ana Cristina César também. E uma referência que parece um pouco distante, mas eu sempre olho, é Shakespeare. Eu sempre tô olhando pra ele. E aí...
É que ali você também tem muita coisa envolvida, apesar de ser dramaturgia, então tem gente que acha que é muito diferente, é muito específico, ele vai ser influente pro teatro. Primeiro que o texto é poético. Né? O texto dramático, o texto teatral deixou de ser poético faz pouco tempo, se você pensar na história da humanidade. Né? Você tem 200 anos em que o teatro é mais prosaico, digamos assim. Na época de Shakespeare, é poesia pura. E mais importante do que isso, como a Amanda disse, você pensando em como se contar histórias, tá ali um mestre. Né? Até porque ele contava histórias para todo mundo. Fosse você um aristocrata inglês, fosse você um camponês, você ia se entreter com aquilo. E aí o cinema tem muito a ensinar pra gente. O literato, ele costuma ser elitista dentro da própria elite, né? Então ele acha que a literatura é superior ao cinema e tal. Essas artes são todas equivalentes. E a arte de contar histórias pode ser intercambiável, né? Você pode beber de várias fontes. Da mesma forma que os cineastas se baseiam em escritores, a via inversa pode ser feita com tranquilidade, né?
E aí a gente tem que citar o Machado. Não tem como fugir dele em qualquer aspecto, né? Eu acho que ele é o melhor de todos os tempos do Brasil. Eu não citei ele porque eu nem me arrisco a tentar me basear nele. Eu só admiro de longe, sabe? Mas pensando em um comparativo, que a gente tá falando de Shakespeare, é ele. Ele mergulha no que a gente é e vai, vai, vai. Você não consegue sair também. Então a gente tem que citar ele. Não tem como.
Você acha que a sua prosa tem um resquíciozinho do estilo dele?
Do Machado?
É.
Ainda não. Pelo menos ainda não.
É engraçado isso, porque a gente normalmente pensa na influência como o cara que a gente tenta imitar, né? Mas eu acho que você sendo um cara que gosta de literatura e que gostou de ler Machado de Assis, automaticamente você pega por osmose. Porque primeiro pelo estilo sintético e depois do dizer muito em muito pouco. Nenhuma palavra ali tá sobrando. A Amanda, que escreveu um livro de 400 páginas e se aprofundou em fazer diálogos e tal, você tem que... É tipo fazer sopa, né, Amanda? Você tem que saber a hora de parar. Você tem que saber a hora de não exagerar no ingrediente. Bom, agora eu quero falar dos livros específicos de vocês. Esse livro longo aí, Amanda, Quando você colocou na minha mão e fala para mim o nome do livro, onde é que eu acho?
Bom, ele chama Até Que Ponto é Fantasia. Sim, é um título grande.
Até Que Ponto é Fantasia, ponto de interrogação.
Exatamente. Ele pode ser encontrado como e-book na Amazon e também como livro físico. E comigo ou no site da editora, que no caso é a editora Coerência.
Quais são suas redes?
As minhas redes são o Instagram, basicamente, é o meu primário, que é amandacândido.escritora.
Amandacândido.escritora, lá você consegue com ela o contato para conseguir o livro, ou só repetindo, na Amazon, Até Que Ponto é Fantasia, perfeito?
Sim.
Beleza. Mas a pergunta nem estava completamente formulada, o caminho é esse aqui. Quando você me deu o livro na mão, eu imaginei que você estaria escrevendo realismo fantástico, que na sua adolescência era o teu estilo, né? Você escrevia com uma literatura bastante simbolista, inclusive. E ali você deixou uma... Tem um elemento fantástico, eu não vou dar spoiler, né? Você me freia se eu tocar em algum ponto proibido. É, então tem uma... Você que curte fantasia estrito senso mesmo, né? Essa parada do Harry Potter, Animais Fantásticos, Coração de Tinta. Você que gosta desse estilo vai gostar bastante. Mas é um livro mais... Como é que eu vou chamar... Pé no chão, é menos brisado, você trabalhou menos com a ideia do símbolo. O que que foi? Você amadureceu o estilo? Você tá entrando numa nova vereda? Como é que foi esse processo?
Eu achei melhor começar por uma coisa mais pé no chão do que por uma coisa mais do que eu estou acostumada a fazer. Até para sair um pouco da zona de conforto. E porque é o primeiro, e pensando em mercado e tudo mais, é bem mais difícil você estrear com o meu jeito de escrever, que é um jeito que geralmente vai bem além, bem transcendeu, do que é com uma coisa mais comercial, por assim dizer. Eu fui pensando nesse sentido.
Você pode até ganhar Nobel de Literatura, mas você vai ter 6 leitores, né? Se você já começar nas cabeças.
É, então...
E o teu livro, pensando nesse aspecto comercial, ele acaba sem acabar, né?
Sim, porque eu acabei tendo que dividir ele no meio, mais ou menos. Ele seria maior ainda. Ele e aí, pra não deixar imenso, eu resolvi dar uma dividida nele e trabalhar com duas partes. E a parte simbólica, eu não abandonei ela, mas eu trabalhei de uma forma mais leve, ao invés de viajar demais.
A metáfora é mais específica, né? Então é aquele tipo de narrativa que você fala, eu entendi a reflexão. Porque você escreve uns negócios que é quase surrealista, né? Então é, sinta quem sentir. Mas peraí, deixa eu insistir nisso. Então tá vindo a parte 2 do seu livro?
Sim. Inclusive, eu tenho que enviá-la pra editora. Tá quase pronta.
Ó, que legal. Sai esse ano ainda?
Sai.
Que legal. Ó, então já bota na fila, hein? Corre aí pra ler a parte 1, porque a parte 2 sai esse ano já. E falando ainda dessa parada do estilo, essa narrativa longa que você construiu, vamos lá, de novo, sem dar spoiler, você mergulha no universo dos contos de fada, certo?
Sim.
Então a fantasia é com os contos de fada. E a pergunta mais importante que eu tenho pra te fazer, quanto tempo você ficou pesquisando conto de fada, mulher? Porque você só não cuspiu a ideia, né? Você foi ali na narrativa original, tinha trechos, tinha minúcia... Como é que foi isso?
Nossa, eu pesquisei muito. Eu fui atrás das versões mais antigas e comparei com mais novas. E aí eu fui comparando várias para entender qual é a essência do conto. E aí eu li psicanálise de contos de fadas, que tem bastante coisa sobre isso, para tentar entender o que é mais universal dentro dos contos, o que é carregado em várias sociedades. Porque você, por exemplo, acha uma história da Cinderela na China, você acha na Índia, você acha no Brasil e você acha em vários países. E você fica assim, tipo, caramba, é a mesma história, é a mesma essência, mas ao mesmo tempo tem muita coisa diferente. E aí eu fui tentando adaptar isso, não só ao enredo, mas aos personagens, e tentando respeitar essa raiz do conto. Então foi trabalhoso.
A ideia de universalidade que eu senti foi que a sua personagem tem algo a aprender com todos esses contos.
Exatamente.
E isso é muito legal, porque são, como você falou, são épocas diferentes, são culturas diferentes, então você tem trecho ali das Mil e Uma Noites, você tem conto da cultura de carochinha, né, daquelas cantigas de roda europeias, e aí o cara ele vai se transformando porque ele convive com aquelas histórias. Um trabalho de pesquisa muito minucioso, mas mesmo assim... A narrativa é leve. Na prateleira, qual que é a seção na livraria do seu livro? É fantasia, é literatura juvenil? Como é que funciona?
Eu acredito que colocariam em fantasia, porque tem fantasia no nome, automaticamente já iam querer colocar por lá, mas ele também caberia numa seção juvenil ou jovem adulto, porque com experiência com leitores, sempre tem gente mais velha que lê, porque tem um saudosismo ligado aos contos. Eu acabei trabalhando com contos por causa disso, é aquele tipo de coisa que sempre vai ter uma liga, não importa a idade. A pessoa pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Provavelmente já escutou ou contou alguma dessas histórias. Então, foi o que me atraiu para bolar esse enredo.
É um romance cheio de contos ou cheio de releituras de contos de fadas.
Exatamente.
Que doideira. E aí, tá encorajado a fazer prosa depois disso aí, Jorge?
Muito. Muito.
Então, deu certo.
O romance é um projeto de vida, né? Não que o conto seja fácil de escrever, mas ele exige planejamento, exige convívio e tudo mais. Mas vamos falar aqui com o poeta ou metido a poeta, que é a tua rede, certo? Te acho principalmente no Instagram?
Isso mesmo. É metido a _ poeta. E como curiosidade, inclusive, eu botei esse nome porque eu nunca me vi como poeta. Eu sempre me vi como escritor, então vou escrever. Sou um escritor, é isso. Como poeta, eu sempre achei, inclusive, muito
pedante.
Exatamente. Aí eu falei, poeta, tão metido a poeta, é isso mesmo. É isso aí que eu sou, vamos ver onde vai, entendeu?
É engraçado, né? Poeta tem um status diferente.
É.
Mas prosador não tem, né? Prosador parece aquele tiozinho que pesca e fica com a história.
Pois é.
Fala com você na fila.
É, exatamente, na fila do banco, fica te enchendo o saco falando do clima. Mas vamos lá, você é um poeta, rapaz. Seu livro de poesia tá publicado, é poeta, mas é legal que eu sou humilde, tem um que marqueteiro do metido a poeta, é bem interessante. Nome do teu livro?
Juventude é Brasileira. Ele pode ser encontrado na Amazon como e-book, ele só tá em e-book. E para quem tem assinatura do Kindle Unlimited, ele tá de graça. Acho que o livro da Amanda também, né, Amanda? Eu dei uma olhada rapidinho. Então, para quem tem o Kindle Unlimited, de graça. O que mais? Ele é um e-book. Então é só por ali que você vai encontrar ele, na Amazon.
Reforçando, Juventude a Brasileira é uma expressão adverbial, tem crase, isso, né? Juventude a Brasileira. Diferente do livro da Amanda, que é fantasioso, é quase um livro de tese mergulhado na fantasia, o seu é uma poesia altamente lírica, tem umas nuances de prosa, né? Então eu vou encontrar ali alguns textos prosaicos e quase que um desabafo aquele livro, né?
É um livro, ele fala sobre a pandemia. A pandemia inteira tá ali, então vocês já falaram algumas vezes aqui no podcast, né, sobre a pandemia. Então quem tá ouvindo ou perdeu alguém por causa da pandemia, ou conhece alguém que perdeu alguém, então, no meu caso, como eu me expresso desse jeito, eu precisava botar isso pra fora. Eu botei como poesia, sabe? Então, a gente passou por luto, por perda, por isolamento. E eu fui botando isso lá, sabe? Tanto que a organização do livro, você falou que é um volume com 3 livros, né? Né,
Felipe? Isso, exatamente.
É, eu sou leigo, então é um livro com 3 partes. A primeira parte se chama Infância. A segunda, morte, e a terceira, depois da morte. Porque a gente sabe que a pandemia vai acabar. De alguma forma vai acabar, ou vai ficar muito mais leve do que foi em 2020. Mas eu tava pensando que a segunda parte é a pandemia em si, então a gente tá morrendo agora, mas depois a gente volta, a gente renasce. Então é depois da morte, né? Então é essencialmente sobre a pandemia. E aí, claro, que eu vou botando coisas da minha vida, vou botando coisas que não são da minha vida. Mas é essencialmente sobre isso.
Você, como um fã de Drummond, capturou bem a essência, porque parte do teu livro é uma poesia lírica intimista e individualista, só que depois você começa a falar do eu no mundo, o eu com o mundo. E não é só a doença que tá lá, gente, apesar dele insistir que é um livro sobre a pandemia, é sobre a vida na pandemia. Então a situação sociopolítica do Brasil, as transformações internacionais, o distanciamento das pessoas, é um livro de gente grande. Aliás, eu vou te falar, rapaz, eu fiquei surpreso positivamente com o seu livro. Escrever poesia é muito difícil. E para um livro que você escreveu em tão pouco tempo, com tão pouca idade, é uma poesia de gente grande, particularmente a segunda parte, mas eu vou encerrar aqui os spoilers. Deixa para quem vai ler lá. É, sobre a estruturação do seu livro, a parte que entra a prosa, o que, que foi? Tava com o texto na mão, você não quis descartar, você quis se aventurar, falou, vou misturar tudo porque eu sou assim, vanguardista, qual é que é?
Não, em vários livros de poesia que eu já li, do nada tinha prosa ali. O Sentimento do Mundo tem, por exemplo. Foi meu primeiro livro de poesia, inclusive. Então eu falei, se o Drummond pode, eu posso, né?
É assim, né? Você sabe que a minha mãe perdeu uma nota em prova e tomou uma cacetada no ensino médio por causa disso. Que ela escreveu uma prova lá e escreveu uma linguagem informal, uma parada assim. E aí a professora tirou o ponto dela. Ela falou, mas o Jorge Amado escreve um monte de palavrão. Então ela falou, quando você for o Jorge Amado, você faz o que você quiser.
A não ser que você seja.
O Jorge Amado?
Ou alguém parecido, quem sabe.
Você é Jorge e alguém te ama.
justo. Mas você falou da política, também é uma parte muito... muito marcante do livro, né? E eu faço história. Toda hora eu tô falando sobre história, eu tô fazendo alguma referência, né? E você falou um pouco sobre o eu no mundo. Tem um conto, ele tá na segunda parte, é o Tucunkari. Eu acho que é meu favorito da segunda parte. Porque eu tô falando sobre masculinidade, então o que significa ser homem? Não tem uma resposta só pra alguém que, por exemplo, é negro, pra alguém que é LGBT, são coisas diferentes. Então são múltiplos significados. E eu consigo ver, eu vi depois, mas com certeza no fundo eu tava lembrando das três margens do rio.
Eu acho que ele... A terceira margem do rio, Rio Maranhão Rosa.
Isso, a terceira. Eu acho que se reflete um pouco lá, porque quando a gente pensa, principalmente nos defeitos que a gente tem como homem, a gente começa a voltar, então, quando eu aprendi isso, porque eu penso assim, porque eu me sinto assim, então isso também tem um reflexo no livro.
Muito legal. Aliás, esse conto que você citou, A Terceira Margem do Rio, é o que eu esperava do livro da Amanda. Essa narrativa que termina, eu falo, o que ela falou aí? Pera aí que eu tenho que ler de novo e ficar uma semana pensando. É, ou posso esperar que você vai chegar nesse ponto no futuro próximo?
Tá guardado, meu querido. Tá no projeto ali, eu tô só segurando pra lançar na hora certa, assim, terminar de desenvolver.
Legal, muito legal. Falando então em projetos, essa aqui eu vou começar pelo Jorge, porque a resposta dele eu sei que vai ser mais curta. Eu quero falar sobre como foi o processo de publicação de vocês. Vocês não estão no lugar mais fértil do mundo para se publicar literatura, mas o livro do Jorge, por ser apenas e-book, por ser um livro mais curto, você passou por um processo ligeiramente mais tranquilo do que a Amanda. Então vou deixar ela por último, porque ela tá até se alongando ali para fazer o discurso. Como é que foi o teu processo? O que, que você achou mais difícil? Qual que é a burocracia? Ou, traduzindo, para quem tá aqui pensando em publicar um livro, como é que é? Me dá o caminho das pedras aí.
Então, parece um pouco assustador, né? Mas quando eu escrevi, eu já tinha em mente que seria um e-book. Não quero pensar em um livro físico por enquanto, eu não queria me preocupar com isso. Então eu fui pesquisando tudo que eu aprendi pesquisando, então YouTube, gente que já publicou, e eu publiquei pela Amazon, então você acessa o Amazon KDP, é bem simples, você bota lá o seu arquivo, você bota o seu nome e tudo mais, é muito tranquilo. Então só para pesquisar você já acha o caminho das pedras que você falou. Para mim foi assim, foi extremamente rápido, inclusive.
Então, mesmo a parte burocrática, você não sofreu muito fazendo uma pesquisa rápida na internet?
Não, nada. Pela Amazon é bem tranquilo.
Legal. Não foi o seu caso, né, Amanda?
Nervosa.
Peraí, vamos só contextualizar. Então, a Amanda, para começar, tem um livro muito longo. Segundo, o livro também é físico. Terceiro, o seu livro tem capa com artista plástico, né, o capista... E depois você teve o problema de cumprir prazos, né? Então explica pra gente aí como você bateu cabeça esse tempo todo.
Pra começar, eu tinha que fazer o meu físico. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever, eu fui postando um site. Porque eu falei, tá legalzinho, vai que alguém também gosta. E aí me incentivaram a publicar. Depois da sétima pessoa eu levei a sério. Porque eu sou dessas, né? De ficar duvidando. Precisa de uma coisa bem... concreta, tá bom, agora eu acredito.
Os outros seis estavam mentindo.
É, vai, mas 7, meu, 7 é um número assim muito grande.
É cabalístico, né? É um sinal.
É, então.
É número 8. Primo.
Ótimo. Aí eu realmente fui atrás das tradicionais, que são as ideais para qualquer tipo de autor que não queira ter tanto trabalho, mas só que elas não costumam aceitar autores que são iniciantes. Então logo eu fui para as que não são tradicionais, as que você acaba investindo também. E aí que começou a corrida, né? A corrida de... Estava no processo editorial tranquilo, veio a pandemia. Então atrasou tudo, mas atrasou de um jeito que foi meses de atraso. Porque vários livros acabaram se acumulando e tinha problema de papel que devia ter chegado lá na gráfica e não chegava. E foi um rolo muito grande nesse sentido. Porque não sabiam como que o mercado do livro ia se comportar durante a pandemia. Enfim, teve a questão de ter o capista, ter o diagramador profissional, ter um revisor, mais de um revisor. Então tem as vantagens de estar no meio mais formal, por assim dizer, do mercado do livro. Mas também tem desvantagens, porque não depende só de você. Tem questões que não são só sobre o que o autor quer, né? Porque a editora também quer vender e tem o lado comercial e tem o lado de selecionar coisas. Ok que por eu não ter pegado uma tradicional, eu ainda tinha um pouco mais de opinião. Agora, quando é uma tradicional, é mais comum que eles peguem mais pesado no sentido de... Então, a gente tem uma equipe aqui, a gente que sabe, você aceite. Basicamente isso.
Vira um produto, então, né?
É, exatamente. Eles super tratam o livro como um produto. Porque ele realmente é um produto, mas não só, né? Não pra gente, coitado do livro.
E mas mesmo assim, você acha que palpitaram muito no teu livro? Porque você é uma pessoa meio cascuda, né? Você brigou muito com a galera?
Claro. E certas coisas assim, por exemplo, no meu livro tem 3 narradores. E um deles é o narrador. Eu queria pôr ele maiúsculo nesse narrador e não minúsculo. Aí eu bati o pé e ficou. Porque eu acho que pôr minúsculo ia reduzir o papel dele. Porque ele não é só uma pessoa que narra. Narrador é o que ele é. Aí eu falei, nossa, isso vai reduzir o personagem e não sei o quê. Aí aceitaram, assim, um pouco de contragosto, mas aceitaram. Mas aí foi porque, eu sou cascuda.
Eu duro. Mas sua dificuldade maior foi por causa justamente do mercado editorial e por conta da matéria mesmo, o fato de o livro ser físico. Você acha que, apesar de tudo, deu para funcionar?
Sim, é porque é mais pesado o processo quando é um livro físico. Quando é um livro digital, você tem mais autonomia, pelo menos na maioria dos casos, porque você consegue alterar, por exemplo, tem um erro no seu livro. Você entra lá na Amazon, edita, ninguém ficou sabendo. É possível que o leitor nunca saiba que tem um erro no seu livro, por exemplo. Aí tem a questão também de prazo, porque como tem vários profissionais envolvidos e a questão da impressão e o prazo deles para gráfica, tem toda uma outra logística. E eu também achei meio complicado de encontrar editoras que fossem boas para o meu tipo de livro, porque cada tipo de editora vai procurar um mercado específico, tem uma escala, um alcance diferente. Então é meio complicado de encontrar essas editoras. Porque se você sai para pesquisar e faz uma pesquisa superficial, você só vai achar as gigantes. E as gigantes não vão pegar autores iniciantes, menos se for uma recomendação ou uma sorte muito grande, que é muito raro isso acontecer.
É aquela revisão crítica que muita gente ouve falar, né? Então você manda o seu livro para avaliação dessas grandes editoras, ela existe. Mas tem milhares de pessoas na fila. Então a probabilidade de você ser um ilustre desconhecido com um bom trabalho no meio de vários ilustres desconhecidos com bons trabalhos é muito grande. Um vai ser melhor do que você.
Então, e
você
é o estagiário que vai achar ainda.
Ah, é, tem isso, né? É. E você acha que acaba pesando mais o aspecto vendável do livro do que o aspecto literário?
De certa forma, no mercado é o que se espera, ainda mais porque é físico. O digital, se você vender 1 ou 1.000, você não teve o custo da matéria livro. E é um custo que é considerável, que inclusive aumentou agora. o preço do papel e essas coisas.
E o imposto também.
Sim, o imposto. Tristeza falar disso. Tem toda uma questão em torno do objeto, livro físico, tem todo um fetiche diferente. A questão do e-book, muita gente consegue pagar um plano que nem o Kindle e acaba lendo mais e vários e não tem todo aquele receio de comprar, porque é um investimento. Você pensa, putz, eu vou gastar, sei lá, R$100 nesses livros aqui, mas então eu vou escolher bem, porque se for ruim, aí fica toda uma questão de contestamento e tal, usar autor novo, é bem mais difícil, tem todo um risco maior, um risco que é jogado nas costas do escritor.
É.
E aí que tá o problema.
É, livro não é a coisa que as pessoas compram como uma compra de impulso, é sempre uma compra planejada, né? Fala, vou à livraria comprar uns livros e serão as minhas leituras deste semestre. Isso pensando num país que não lê, né? E segundo e mais importante é que você vai no tiro certo. Como o livro é caro e como você vai passar um bom tempo da sua vida, o Jorge falou do Machado de Assis. Você tem o Machado de Assis e o Felipe, né? Eu vou no Machado de Assis, né? Eu vou ler os grandes clássicos. Não por acaso, muitos escritores americanos que foram citados em filme e por aí vai, são muito lidos por jovens brasileiros, né? Porque eu ouvi falar várias vezes, deve ser bom. Um escritor brasileiro de menos nome, claro, é até irresponsável falar isso, mas, por exemplo, se você estiver falando de um Antônio Calado, é um escritor gigantesco e extraordinário, mas as pessoas já ouviram falar? O jovem conhece Inácio de Loyola Brandão? Se ele não ouviu falar na escola, por exemplo, ah, não, talvez um dia eu leia isso. Né? E aí os grandes nomes da língua inglesa que já foram citados várias vezes, por exemplo, em Hollywood, acabam sendo mais consumidos. Se você pensar, vamos fazer um exercício de empatia difícil aqui, pensa no cara que administra a editora, né? Para ele é muito mais certeiro, é muito mais seguro investir nesses nomes que eles sabem que vão dar retorno financeiro do que investir em vocês, jovens escritores, que ninguém sabe como é que vai ser a aceitação, né? Mas eu poderia dizer que vocês recomendam que a galera caia de cabeça no e-book? Que a galera vá pro e-book direto? Quem quer publicar, quem quer um novo escritor, vai no e-book e seja feliz?
É o caminho que eu tô seguindo, por exemplo. Tá dando certo? É fácil? É rápido? Como é que eu faço meu marketing na internet? Entendeu? Eu tenho 19 anos, eu não trabalho ainda, eu não tenho como arcar com custo nenhum. Então, é muito mais fácil.
Eu acho que para quem está começando é bem mais tranquilo começar por e-book. Até porque você vai conseguir sondar o seu público. Eu tive sorte de ter vários leitores antes de publicar. Então, eu consegui saber com quem eu estava trabalhando. Agora, começar do zero no físico, às vezes você tá falando com o público errado, e a capa tem que falar com o seu público, e às vezes até o estilo do texto tem que estar mais adaptado, porque é uma linguagem, você quer transmitir uma mensagem, se você sabe qual é o seu público, é bem mais fácil de você fazer isso. Então é bem mais tranquilo começar por um e-book, com certeza.
Legal. Tá bom, você que tá escutando a gente, que tá com alguma coisinha na gaveta, é isso aí, gente. Ainda bem que a gente vive numa época em que pelo menos isso foi facilitado. Você não vai precisar ser descoberto que nem um Graciliano Ramos. Tem que alguém ir atrás dele e falar, você tem alguma coisa aí? Ouvi falar que você é bom. Você pode ir para as cabeças. Aventure-se. Na pior das hipóteses, você só perdeu um pouquinho de tempo. Porque é um tempo até fácil de recuperar, né, Jorge?
É, não é nem perdido. Não é nem perdido.
Prazer, né?
É. A gente fica com medo de que o resultado não possa sair muito bom e tudo mais. Quem quer escrever tem que escrever e publicar o máximo que puder. Assim, não é para escrever qualquer coisa, claro. Mas...
Revise.
Mas assim, tem que se jogar de um jeito ou de outro. Porque senão você não tá escrevendo, sabe?
Ah, que bom que vocês pensam assim. Injeção de ânimo, apesar dos trancos e barrancos que vocês estão colocando, injeção de ânimo para quem quer escrever aí.
E uma coisa que eu acho importante pensar é que o peso do risco, para quem está começando, sempre vai estar em cima do autor. A editora pode até investir, de certa forma, no autor. Raras exceções das tradicionais que estão ali falando, nossa, a gente tem que vender essas 1.000 cópias, por assim dizer. Mais de 1.000, geralmente. Mas o peso fica na gente, o marketing tá em cima da gente, a construção de imagem, o contato com o público, tá tudo em cima do escritor. Então, ao mesmo tempo que você não precisa mais ser achado, você tem que se desdobrar em 50 tarefas. que antes te achavam e pelo menos dividiam as tarefas com você. Agora não, você é o empreendedor. Tem todo um lado de que se profissionalizou o mercado do livro. Vários setores fragmentados, várias funções que antes eram todas juntas. Mas o escritor não. Não é nem remunerado, por assim dizer.
É, de repente ficou um pouquinho bad vibe, né?
É, então vamos animar.
Eu falei que tava com um ano em injeção de ânimo. Nossa, mas, ó, a gente sabe que é fácil, né? Basicamente, é importante você saber em que você tá se metendo, mas é importantíssimo não baixar a cabeça. Faz, a gente precisa de novos escritores, a gente precisa de novos ares. São vocês, jovens, que vão reformular a literatura que eu vou ensinar. Não sei se... há tempo, eu já vou estar velhinho, né? Mas é basicamente disso que está sendo produzido agora, que virão os novos capítulos de livros de literatura. E eu queria ir para a reta final do nosso papo falando justamente sobre isso, sobre como vocês lidam com o clássico, o novo, o contemporâneo e assim por diante. Porque nós estamos, inclusive, numa data importante, né? Nós estamos no centenário da Semana de Arte Moderna. E 100 anos atrás... o objetivo era construir uma cultura brasileira, se apropriando do que é antigo, mas reciclando, renovando. Então, abrir mão da coisa pronta, daquele romantismo fânico bobo, e também da influência europeia. Então, a galera queria inventar um Brasil cultural. E eu, conhecendo vocês como pessoas e como escritores agora também, eu percebo que vocês bebem muito dessa fonte antropofágica. O texto da Amanda tem lá os textos de séculos ou milhares de anos, com essa visão refrescada e com a tese que é muito dela, e o Jorge escreve de vez em quando lá um soneto. Mas depois faz um experimentalismo, uma poesia concreta, tem página do livro dele, você fala, ué, ele cometeu um erro de tipografia? Não, pô, olha bem que o espaço do livro comunica algo. Eu interpretei corretamente, assim que vocês interpretam arte literária, assim que vocês elaboram o processo criativo, quem quiser começar, fica à vontade.
Pode ir, mano.
Olha, jogou pra mim, né? Eu acredito que, principalmente hoje em dia, a gente tá numa fase em que tem tanta informação, tanto produto, e não só produto, mas arte. É tudo muito frequente, abundante, em excesso, de acesso mais fácil. Tem todo um lado de digerir esse tipo de coisa. E transformar. Tem gente que transforma em pensamento, tem gente que transforma em outras formas de arte, tem gente que bebe dessas fontes, tem gente que vive dessas fontes. Acho que é muito um processo de entender o que já aconteceu, o que já existiu. E também de criar de outras formas, mudar a página, por assim dizer. Ainda tem muito desse espírito dessa Semana da Arte Moderna acontecendo. Mas acho que está acontecendo de uma forma mais intensa, porque é como se, socialmente falando, fosse cobrado cada vez mais as pessoas uma capacidade de se reinventar mais rápido, mais frequentemente. Eu penso que é nesse sentido. Eu acho que eu falei de um jeito meio abstrato.
Eu não estou nem um pouco surpreso. E você, Jorge? Você pensa assim quando você está escrevendo ou só acontece naturalmente?
Então, inclusive, Amanda, o assunto é abstrato, não tem como fugir disso. Tem. Tem um diálogo lá no Paris é uma Festa entre o Hemingway e o Fitzgerald. Eles estão conversando, assim, e aí o Fitzgerald fala que ele meio que se prostitui. Então, quando ele vai escrever um conto para um jornal, ele faz algumas alterações para que o texto fique mais palpável do que para um livro dele. O Hemingway fica... Ele acha que tem que escrever sempre com o máximo que você pode. Enfim, tem esse diálogo muito engraçado, inclusive.
A Amanda tem muito a ver com a personalidade do Hemingway.
É.
Ela só não agride ninguém fisicamente ainda.
Ah, mas ela é alcoólatra.
Ela é alcoólatra. Alcoólatra e gosta de tourada.
Ah, tudo bem, tudo bem. Então. Não, isso aí tudo bem. Mas...
Informação.
Mas voltando... Quando eu posto um poema no Instagram, por exemplo, eu tenho que pensar no público. Então, a pessoa que está lá, passando, ela vai ver a publicação e um milésimo de segundo passando por ela, não pode ser um poema muito longo. Tem que ser uma coisa mais imediata. Tem que ser uma coisa mais curta. Não que vai ser uma coisa... Não que vai ser um conteúdo ruim. Mas eu acho que a gente tem meios e meios onde a gente pode fazer certas coisas ou não. Então, no meu livro, eu posso experimentar certa coisa aqui ou ali, eu posso brincar com espaço, que nem você falou, que dá um trabalho na edição, mas compensa. No Instagram, depende, entendeu? Depende, porque... E, inclusive, tem que testar para você entender seu público, né? Porque tem coisas que você... E aí, se você é um bom escritor, você também é um bom leitor. Você escreve aquele negócio e fala, nossa, isso aqui tá bom. Pode ser uma pérola pros porcos se tá no Instagram. Porque não é o público, não é o meio, né? Não é o timing. Então, acho que essa é uma questão principal nisso, sabe? Porque tem como inovar, que nem você falou, mas acho que o espaço importa muito também.
Mas você recomenda algum outro canal comunicativo? Ou sai jogando? Joga no ventilador e onde a semente bater, fertilizou, tá tudo certo?
Eu acho que essa é a maneira mais inteligente, inclusive. Porque é o que você falou das redes sociais. Tem esse espalhamento muito rápido, né? Então, por exemplo, eu tô escrevendo pro Wattpad agora. Pra quem não sabe, é uma rede social de leitores para leitores. É famosa por fanfic, eu não escrevo fanfic, mas tem muita coisa lá. Então, você tem que achar seu meio. Tem gente que me segue no Instagram que não seguiria no Wattpad, e vice-versa, entendeu? Então, também, o espaço para inovação depende do espaço onde você tá.
Bacana. Pra gente terminar, eu queria que vocês me dessem uma recomendação fora da caixinha. E não só pra quem tá escutando, tá? Pra mim mesmo. Então, eu passei tantos anos recomendando clássicos e clássicos modernos para vocês, né? O que já tá no cânone, mas a essa altura vocês já... Pode ser qualquer dica cultural para mim e para quem tá escutando. Então pode ser cinema, arte plástica, literatura, música, um negócio que vocês aprenderam a admirar, e aí eu quero fazer o caminho oposto. Me eduquem.
Agora eu jogo bola para você, Jorge.
Justo. Caraca. Já que você falou de qualquer meio artístico, eu acho que a Amanda falou também de cinema um pouco. Eu tiro muito do que eu escrevo do cinema. Então, vai, um filme velho. Fala um filme velho. Os Três Homens em Conflito. Que, inclusive, eu me baseio muito nesse universo de cowboy pra escrever, às vezes. Eu acho que você pega um filme, assim, demorado, velho, da década de 60. Tudo demora, eu entendo. A gente tá falando sobre Instagram agora. São ritmos diferentes. Mas quando você entende o jeito de contar uma história, o jeito que uma história tem o seu ritmo, sabe? E aí no filme, diferente de um livro, você tem a trilha sonora, você tem toda aquela... Você tem um ângulo diferente de ver o que o personagem tá vendo. Acho que ele é um exemplo perfeito de filme que você não vai esquecer.
É um filmão.
É um filmão, assim...
Aliás, ó, a gente tem que fazer uma justiça aqui, nós temos que mandar um abraço e um agradecimento ao nosso amigo Juliano Cunha.
Juliano, porque nós dois
vimos esse filme por insistência de um rapaz que aos 17 anos de idade falou, assiste Spaghetti Western, assiste esses filmes de Bang Bang dos anos 50, que o bagulho é bom. Eu falei, eita, rapaz, é bom. E eu nem tenho esse problema do lance do ritmo, até porque na minha mente eu sou um velho de 90 anos. Mas é um filmaço, é lindo, a estética é magnífica, dá pra entender por que influenciou tanta gente. É diferente, mas realmente, tá aí uma recomendação fora da caixinha, que era um negócio bem pop, a gente pode até dizer, em alguma época, né? Ele foi considerado um negócio inferior canonicamente, artisticamente, mas é um filmão, tá aí, gostei.
Tem muita poesia, tipo, só no jeito de você ver como a câmera tá indo, o que tá te contando, a música, é extraordinário.
Não, a música, chapéu.
É sacanagem.
Enzo Morricone, todo mundo, você vai ouvir o primeiro, o segundo e vai começar a assoviar junto. É magnífico. Assistam aí, gente, Sérgio Leone, é Sérgio Leone mesmo, né?
Isso.
Três Homens em Conflito, filmão. E você, Amanda, fora da caixinha, o que, que você recomenda?
Fora da caixinha? Então eu vou pegar uma coisa bem fora da caixinha mesmo e musical. Tem uma banda galega que eu adoro, chama Sangre de Muerdago.
Ixi, não entendi, foi nada.
Sangre de Muerdago.
Muerdago.
É interessantíssimo.
O que é um muerdago?
É uma criatura mitológica, até onde eu sei.
Que doideira.
Eu achei interessante porque eu comecei a pesquisar sobre as músicas e eu fui pensando sobre a divisão histórica ali da região. É bem antigo. Os temas das músicas, a vibe folclórica, eu achei interessante. Bem fora da caixinha, bem fora da caixinha.
Nossa, essa foi longe. Sangre de Muerdago. Já vai pra minha lista agora, porque
tem
agora...
Tem algumas músicas interessantes.
E galego não é português, não é espanhol, bagulho.
Exatamente, eu acho isso muito instigante. Porque você entende, mas você não entende. E aí você pesquisa e você não sabe como pesquisar. E aí, de repente, tudo faz sentido.
Eu vou fazer uma recomendação fora da caixinha, então, também. Vou aproveitar o ensejo. Como um foi pro cinema, outro foi pra música, eu vou jogar na minha zona de conforto um pouquinho. Eu vou falar de poesia. É um poeta marginal, que é um educador, um arte educador, e escreve poesia. O nome dele é Tubarão do Lixo. Escreve D-U, lixo. E ele é artista plástico também, ele faz escultura com lixo, daí vem o nome artístico. E só o título já é magnífico. É Viver Entre os Porcos Sem Comer da Lavagem.
Nossa!
O nome é bom, né? Viver Entre Adorei. Os Porcos Sem Comer da Lavagem. Uma poesia, assim, bem socão, sabe? É boa, com uma linguagem bem acessível, é poesia contemporânea, o que a gente chamaria de literatura marginal, hoje em dia se chama de literatura periférica. Recomendo bastante. Meus queridos, estamos indo para as considerações finais, algo mais vocês gostariam de acrescentar? Quer reforçar o jabá? Nome do livro, onde encontrar? Vamos falar mais uma vez? Até que ponto é fantasia? Eu acho na Amazon, acho em formato físico e eu posso encontrar no Instagram amandacandido.escritora, correto?
Exato.
E Gabriel Jorge, Juventude é Brasileira com Crase, eu acho o e-book de poesia lá na Amazon e eu encontro você em Metido a Poeta.
Isso, Metido a _ Poeta, no Twitter também, com o mesmo nome, e agora no Wattpad. É Metido a Poeta, a mesma coisa, o O é um zero para poder botar o nome, mas se você for no Instagram você acha todos os meus links.
Perfeito. Algo mais que vocês querem acrescentar?
Eu acho que eu reforçaria que quem está querendo escrever, que dê cara a tapa. Porque por mais que seja difícil, que o processo seja até mesmo meio solitário por ter tanto peso jogado na gente, os leitores são a melhor coisa. Porque você consegue comunicar e alcançar alguém. E às vezes esse alguém resolve falar isso para você. E é uma coisa assim de outro nível. O grau de contato ou de transformação que um livro tem em alguém, aquele tipo de comoção que provavelmente você já sentiu, às vezes você pode trazer isso para alguém e nada no mundo consegue fazer isso do mesmo jeito que a literatura.
Jorge, voltar pro cinema? Ratatouille. Tá pensando em escrever? Ai. Assiste Ratatouille. Você tem que ver a importância da escrita para você. Se você quer escrever um livro, sei, para sua avó, escreve. Você quer escrever um livro porque você quer começar a escrever agora, quer escrever poesia, prosa, vai. Você quer ser o primeiro ganhador do Nobel, a primeira ganhadora do Brasil, vai, porque não, né? Você tem que ver o quanto isso importa pra você. E aí você continua.
Que lindo.
Essa é a consequência.
Sensacional. Pessoal, eu não tenho palavras para agradecer vocês aqui, prestigiar o nosso trabalho. É um grande prazer conversar com vocês. É uma felicidade. Eu não sei nem expressar, porque eu não só conheço escritores, eu dei aula para escritores. Não cabe orgulho dentro de mim. Se eu me aposentasse agora, eu já teria uma sensação de dever cumprido gigantesco, porque eu consegui fazer parte de colocar a sementinha da literatura em vocês. Amanda, eu vi crescer praticamente. Então é um negócio até diferenciado. Esse Gabriel Jorge eu já peguei, já era um macacão, um gorila plotica para esportes. Mas é o mesmo tipo de amor que se desenvolve aqui, tanto pelas pessoas que vocês tornaram, quanto pela qualidade artística do que vocês estão produzindo. A gente vive num mundo que precisa do trabalho de vocês, a gente vive num país que precisa da inteligência, do bom gosto artístico de vocês. Muito obrigado não só por estarem aqui, mas muito obrigado por fazer o que vocês fazem.
Ai, não dá pra te abraçar.
Em breve faremos isso. Para quem escutou a gente até agora, um grande prazer conversar com eles. Imagino que tenha sido um prazer igualmente gigantesco para vocês. Tiago Petrin e Ramon Bertazzi mandam um abraço para vocês. Ramon também foi professor do Gabriel Jorge. Ele lamentou muito não poder estar aqui hoje, mas ele te manda um abraço muito forte, está orgulhoso do seu trabalho. Para todo mundo que conhece vocês, muito obrigado pela audiência e prestigiem o trabalho do pessoal. Joguem nas redes, ajudem a divulgar que a gente precisa muito disso. Procurem-nos nas redes sociais. Vou reforçar mais uma vez. Para você que quer ler uma prosa de fantasia, Até Que Ponto é Fantasia, Amanda Cândido. Vou repetir. Até Que Ponto é Fantasia, Amanda Cândido. E para você que quer ler uma poesia sobre os últimos anos, a visão de um jovem brasileiro do que está acontecendo desde 2020, Juventude é Brasileira. Vocês nos encontram nas redes sociais em _ depois da aula. Estamos lá principalmente no Twitter e no Instagram. Toda segunda-feira temos episódios. Se quiserem perguntas, solicitações, alguma observação, podem entrar em contato com a gente ou direto com os dois que vão estar marcados nas nossas redes. Boa semana para vocês, muito obrigado, até mais!